A Rádio Senado apresenta a seguir mais um programa da série A Música Erudita e Seus Mestres. A reprise faz parte de nossas homenagens ao comunicador e senador Arthur da Távola, importante nome da cultura e da política, falecido em maio de 2008.
A música de Rimsky-Korsakov representa um conflito entre suas ideias da juventude e a sua realização no restante da vida. Ele foi destinado pelos pais, que eram de origem aristocrática, para a Marinha, onde se fez oficial e nela permaneceu até os 29 anos. Sempre, porém, Rimsky amou a música, a qual acabou por se dedicar após anos de estudo solitário. Ele estudou sozinho, como autodidata, até se sentir seguro para entrar no Conservatório de Moscou, onde ele se destacou como aluno exemplar. Já estava, portanto, na casa dos 30 anos. Ele chegou a ser professor no conservatório, tal o grau de aplicação desse homem que começou como oficial de marinha. Chegou a ser professor e é autor, até hoje, lido, consultado, de um famoso tratado de orquestração. Mas por que no início eu falei em conflito entre as suas ideias da juventude e a música? É que tudo começou até antes do seu nascimento. Ele nasceu em março de 1844, portanto na metade do século XIX. Anos antes, o compositor Glinka enfrentou os gostos e os padrões do início do século XIX, na Rússia então czarista, e ele começou a usar temas folclóricos nas suas obras. Vieram danças e canções populares ao primeiro plano. Isso foi um ato de coragem que anos depois o próprio Glinka, depois dele escrever a ópera Ruslan e Ludmila, famoso, levou um grupo de 5 músicos, então muito jovens, a aderir ao que propunha Glinka, ou seja, a um nacionalismo exacerbado, voltando-se contra as influências do que eles chamavam a música ocidental e europeia, então dominantes. Já havia, por parte de toda a Rússia, um sentimento nacionalista e separatista do restante do mundo ocidental, do qual era inteiramente diferente, até por não ser ocidental em grande parte do seu território. Esse grupo de compositores vanguardistas ficou conhecido, todo mundo sabe disso, música, como o Grupo dos 5, e se colocava como a vanguarda. Eles eram cultores desse nacionalismo e tinham em Glinka o mestre, digamos assim, o guia. Eram eles Balakirev, César Cui, Borodin, Mussorgsky e Rimsky-Korsakov. Desses 5, 4 deles haviam nascido na década de 30 do século XIX. O mais moço era Rimsky, que nascera, como eu disse, em 1844. Esses homens constituíam uma nova geração, como todas as novas gerações, repleta de ideias novas, supondo que vão mudar o mundo. E Rimsky, que era o mais estudioso dos 5, se destacou por 3 motivos. Primeiro, ele foi um compositor de óperas famosíssimas na Rússia. As óperas dele hoje em dia não são lembradas, salvo em suítes orquestrais, como a do Galo de Ouro, por exemplo. Ele foi um grande e notável orquestrador. E como ele, na Marinha, viajara o mundo inteiro, inclusive passou pelas costas brasileiras, ele se tomou de um gosto pelo exótico, pelo mundo distante. E nesse momento ele se afastou, embora não completamente, mas se afastou, dos temas populares puramente russos, embora politicamente se tenha mostrado um homem de vanguarda político-ideológica, tanto que numa das reviravoltas políticas dos começos do século XX, já famoso, nada obstante foi posto para fora do conservatório e sua ópera O Galo de Ouro teve a apresentação censurada só vindo a público em 1910, depois da morte dele, Rimsky-Korsakov, que se deu em 1908, aos 64 anos. Enfim, de sua música de grande colorista, de fundador do poema sinfônico russo, hoje ele é louvado pela clareza, pela limpeza da orquestração e justamente pelo caráter exótico do que cultivava e obtinha. É só pensarmos na sua Scheherazade. Os críticos de Rimsky costumam dizer que ele pinta uma Rússia turística, o que levou Constant Lambert, num de seus escritos, dizendo que a obra dele relativa à Espanha, que nós vamos ouvir, já estamos ouvindo em fundo, o Capricho Espanhol, é encantadora, porém não é autêntica. Eu, pessoalmente, não levo a sério essas críticas. O importante é a obra escrita e não a sua autenticidade nesse sentido nacionalista. Senão, um brasileiro só podia escrever música brasileira, e como se não houvesse um caráter universal na música. Por falar em Espanha, uma das peças orquestrais mais bem orquestradas, repito a palavra, e também mais requisitadas, coloridas, de Rimsky, é justamente a Rapsódia Espanhola, ou também chamada, melhor do que Rapsódia Espanhola, de Capricho Espanhol, na qual o chamado nacionalismo russo, com o qual ele começou, vai para o espaço. Mas é uma rapsódia cheia de luz, claridade e força. Nós vamos ouvir esse Capriccio Espanhol, muito variado, muito rico, muito esfuziante, com uma brilhante interpretação da Orquestra Sinfônica de Montreal, no Canadá, sob a direção de Charles Dutoit, gravação de 1984.
Thank you.
Ouvimos o Capricho Espanhol, Opus 34, de Rimsky-Korsakov, com a Orquestra Sinfônica de Montreal, sob a direção de Charles Dutoit. Rimsky-Korsakov é, como sabido, um grande orquestrador. E um orquestrador de uma orquestra brilhante, de uma orquestra esfuziante, rica, transparente, em que tudo é audível na sua orquestração. Ele é um mestre, tanto que é autor de um tratado de orquestração, e eu costumo dizer que os grandes orquestradores da história são os três R's: Rimsky-Korsakov, Ravel e o grande Richard Strauss. É claro que há outros grandes orquestradores, Tchaikovsky é muito bom, Brahms é um grande orquestrador, Beethoven, enfim. Mas o apuro da orquestração é uma qualidade especial além da música, além da qualidade musical, ou, se melhor dito, paralelo a ela, que os ouvidos, à medida em que se acostumam com ouvir música, vão percebendo. Por isso eu quero lhes trazer a primeira parte do Scheherazade, do Rimsky-Korsakov, interpretada pelo maestro que talvez tenha provocado as maiores discussões na segunda metade do século XX por seu modo de reger, que é Sergiu Celibidache, maestro romeno que tem uma formação com Wilhelm Furtwängler, que chegou a ser titular da Orquestra Filarmônica de Berlim, que se afastou por causa do nazismo, era contra o nazismo, depois tentou voltar, voltou um pouco, teve uma disputa muito séria com Karajan, perdeu essa disputa, e ao mesmo tempo ele valorizou a razão pela qual perdeu essa disputa. Ele não acreditava muito na qualidade da música por disco. Ele dizia que o disco desviava o fenômeno musical e que o fenômeno musical se dá a cada vez de um modo próprio e intransmissível. Foi um radicalismo que marcou a vida de Celibidache. Paralelamente a isso, Karajan se tornava um maestro famoso, charmoso, com aviões, cheio de mulheres, etc., rico, mas servia, digamos assim, bastante a indústria do disco. Celibidache, um homem de formação filosófica, um estudioso, inclusive do Zen Budismo, Celibidache não aceitava essa formulação e sempre preferiu trabalhar com orquestras menos famosas, mas com elas durante muito tempo. Ele trabalhou muitos anos com a Filarmônica de Munique e gostava também das orquestras de rádios. Antigamente, as rádios tinham orquestra sinfônica, tanto no Brasil como fora do Brasil. O Brasil já chegou a ter a Orquestra Sinfônica Nacional como uma rádio especializada da Rádio MEC, e assim aconteceu em vários países, principalmente nos países socialistas. Pois bem, o que eu quero lhes dizer é que observem o modo pelo qual Celibidache rege a abertura, a primeira parte do Scheherazade de Rimsky-Korsakov. É muito interessante porque ele consegue retirar sons da orquestra que não são fáceis de ser percebidos. Ele normalmente é famoso pelos seus andamentos mais lentos e com isso ele opera passagens secundárias da música, ele não acelera nenhum andamento e ele permite um ouvir integral. No plano pessoal deste produtor, eu passei a ouvir música de um modo diferente depois que conheci o trabalho de Celibidache. Isso não quer dizer que ele seja melhor ou pior do que os outros. Isso quer dizer que ele representa um marco, um estilo. E essa questão de apreciação tem muito a ver com afinidade e com temperamento. Eu considero primorosa essa versão do Scheherazade. Ele retira o caráter um pouco festivo dessa obra exótica que conta a história das Mil e Uma Noites em música e dá um caráter denso da tragédia que, no fundo, se oculta dentro da história das Mil e Uma Noites. Vamos então ouvir nos próximos 7 minutos e 46 segundos, com o ouvido apurado, para verificar a diferença na condução, Selig Bedash a conduzir a Filarmônica de Munique na parte inicial, na entrada, na abertura do Scheherazade de Rimsky-Korsakov. na especialíssima condução do maestro Sergiu Celibidache, ouvimos a abertura de Scheherazade, poema sinfônico de Rimsky-Korsakov, a executá-la a Filarmônica de Munique.
Estamos ouvindo a música erudita e seus mestres.